Bom, nós estamos aqui para a disciplina de técnicas de entrevista em áudio. Hoje eu estou aqui com o Thiago. Ele vai contar um pouco sobre a trajetória dele. Eu não quero contar muito sobre, né, falar sobre você, porque eu acho ruim quando a gente pega e outra pessoa começa a falar da gente. Então, Thiago, por favor, se apresente.
Bom, meu nome é Thiago José de Lima, né? Sou ator, tenho 39 anos, sou de Bragança Paulista e é isso. Trabalho como ator desde 2004, no Teatro Amador, é claro. Em 2009 me formei. Em 2011 entrei numa companhia de teatro, chamava Os Mamulengos, em São Paulo. Em 2015 eu vim pro Rio de Janeiro para estudar no Nós do Morro.
Estudar aqui no Rio de Janeiro é diferente de São Paulo?
Cara, é diferente, porque aqui tudo acontece, né? São Paulo também acontece, mas o Rio de Janeiro, ele é um lugar certo para certas produções, porque tipo novela mesmo, novela é Rio de Janeiro. São Paulo, agora que começou com publicidade e streaming, tá muito forte lá. Mas novela, cinema, sempre forte foi o Rio de Janeiro. Esse grupo Nós do Morro que eu vim estudar, ele é um grupo muito famoso, que ele é o grupo que fez aquele pessoal que fez Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Tropa de Elite, e assim vai. Todas essas novelas que está passando nesse momento, e algumas já do passado, três ou quatro tem atores do Nós do Morro. Eu também já cheguei a fazer alguns trabalhos na televisão, né?
Thiago, você falou um pouco, né, da sua trajetória de vinda para cá, para começar a estudar. Quando que deu esse start na sua cabeça de... Você pensava em ser alguma coisa antes?
Sim,
óbvio que você pensava,
claro.
Né? Mas qual era o seu sonho de menino, assim, se a gente pode colocar? Vai falar que é jogador de futebol, não, né?
Cara, era o sonho de todo menino, jogador de futebol. Por incrível que pareça, era jogador de futebol. E até tive uma oportunidade de fazer um teste no Corinthians. Isso foi em 96. Um rapaz, na época, lá naqueles campinhos de várzea. São Paulo tinha muito campinho de várzea, terrão, né? Época boa, época mágica. Nossa. E... eu sempre fui goleiro, então nessa época um olheiro me viu
e queria te chamou,
me chamou. Só que na época minha avó não assinou, porque não é que nem hoje. Hoje você tem um filho com 11, 12 anos, você joga ele na mão de um empresário, aos 14,
ele
seu filho já tá milionário.
Já foi. E quando que foi esse start pra você na área da cultura, na área do teatro? Quando você encontrou a sua vocação? Quando você falou, putz, eu acho que é isso que eu...
Isso foi em 2004. Na verdade, foi muito louco isso, porque uma amiga minha passou na minha casa. Falou, Thiago, tá tendo inscrição de teatro lá na FES. FES é uma faculdade lá em São Paulo. E eu queria que você fosse comigo. Eu falei, não, claro, Sabrina, eu vou, de boa, pô. Vamos lá. E chegando lá, é aquela coisa, né? Ela começou a fazer a descrição da ficha e tal, pá, preencher. E eu do lado dela, todo parado, assim. Eu lembro até hoje que a moça chegou. Você não quer fazer? Falei, não, tô tranquilo, tô de boa. Ela, preenche, nem que você não venha, preenche. Daí ela, preenche aí, tchau, que não sei o quê. Falei, tá bom, vai. Aí eu preenchi.
Sem muita...
E aí, conclusão, cara, quando começou, eu fiquei, a Sabrina saiu.
Olha só como é que são as coisas.
Fiquei de 2004 a 2009.
Aí, e você entrou numa peça,
num
grupo,
peça,
né?
Sim.
Mamulengos, né, que você...
Não, isso é de São Paulo ainda.
Isso aí,
eu tô indo bem lá atrás ainda. A gente entrou, fizemos uma peça nas Academias de Sião. Foi a primeira peça de teatro que eu fiz. Porque, na verdade, eu já fazia teatro na igreja, né? Eu sempre fiz teatro na igreja. Então, antes de eu querer ser ator, eu tentei ser jogador de futebol, mas minha avó não assinou e, pra mim, então, futebol virou um hobby. E aí, quando foi 2004, eu conheci o teatro e falei, é isso que eu quero pra mim. Porque, na verdade, voltando mais um pouquinho tempo atrás, eu lembro que passava uma novela 4x4 na Rede Globo. Isso foi em 94. Eu assistindo aquela novela, falei, poxa, eu quero ser ator. Eu lembro até hoje disso. Só que com o tempo foi passando, você foi crescendo. Então, o futebol foi sempre minha paixão, até hoje. E eu esqueci dessa parada de ator. Daí, em 2005, que eu... no caso que aconteceu, minha colega... 2005 não, 2004. Ela me chamou pra fazer essa inscrição. Eu falei, cara, acho
que... E aí que a chave virou, né?
É isso que eu quero. Mas antes eu já alimentava isso. Só que eu tava dividido, futebol, tudo. Entendeu?
E você falando assim, eu consegui sentir que você tem um afeto muito grande pela sua avó.
Sim, muito.
É, como é que foi, assim, pra sua família, essa, na hora que você chegou em casa e falou, é isso que eu quero, você morava só com sua mãe, morava só com a sua avó, ou com seu pai, como é que era essa...
Cara, eu não cheguei até esse momento de chegar e falar o que eu quero, eu já cheguei com a peça pronta, né? Eu já cheguei convidando, vou estar com essa peça e tal, você tá fazendo teatro, Assim, o caso de família, por causa desse sonho, eu já abri mão de muito emprego bom, né, e de ganhar bem. Então, minha família, minha mãe já ficava meio com um pé atrás comigo. Tipo, pô, tu tá largando uma empresa de novo pra correr atrás de algo que você sabe que se não vai dar certo ou não. Mas dentro de mim...
Cara, o sonho falava mais alto, né?
Cara, eu não ligo o que os outros falam. Você pode falar o que for. Mas eu não ligo. Sim, eu vou te ouvir. Mas primeiro eu vou analisar dentro de mim.
A vontade bateu, que vai sair de você.
Se bateu, bateu. Se não bateu, eu vou respeitar a sua opinião e vou seguir a minha visão, o meu foco, entendeu? Que eu almejo. E foi assim. Teve época que a minha mãe falou, ah, isso já era pra ter acontecido. Ah, você fica nessa sonhando que não sei o quê. E quando ela me viu na novela, ela se emocionou, né, cara?
Como é que foi pra você essa realização?
Cara, foi assim, foi uma coisa de Deus, porque eu não esperava, gravar uma novela que teve muita audiência, que foi A Força do Querer. Eu fiz o Drico, eu fiz segurança da novinha, a amante do Rubinho, né, que era a Carla Dias, a Karina. Então a repercussão foi muito forte, assim. Aqui no Rio de Janeiro, eu andava na praia, falava, segurança, eu tô assistindo a novela, que não sei o que, e alguma coisa pra mim. Eu falei, nossa, não sabia que...
Tem muita diferença quando você sai do teatro pra televisão?
Tem, a televisão é visibilidade, né, cara? Teatro é prazer, televisão é visibilidade e dinheiro, né? Teatro mais ou menos, teatro é prazer mesmo, você ama o que você faz. Mas assim, o que me surpreendeu muito foi quando eu tava indo pra praia. Não, pra praia não. Eu tava indo pro grupo Nós do Morro. E aí tinha um rapazinho com a mãe, assim, quando ele me viu passando, ele falou, olá mãe, A Força do Querer. Olhou pra mim e fez sinal de um fuzil. Exatamente. Que eu usava, né? Que eu fazia o segurança do morro, né? Do chefe do morro.
Sim.
Eu falei, nossa, cara. Uma criancinha, daí ela, ele assiste, parabéns, não sei o quê. Pô, me assustou um pouco, eu falei, caraca, foi gratificante isso, cara. Eu fiquei um pouquinho assustado, eu falei, nossa, que vai, você faz alguma coisa assim, você não sabe, você tá sendo visto.
A proporção, né?
É, cara.
E como é pra você ter que buscar esse sonho e ir todo dia ir atrás num país que não dá o valor que a cultura merece?
É, cara, eu acho que todo sonho tem seu desafio, né? Se eu for olhar pra esse lado aí... Eu nem saio de casa praticamente, então eu não posso olhar para esse lado. Se eu for olhar, tem várias profissões também que não é valorizada no Brasil. De
faz
certa
parte,
forma.
Né?
É, de certa forma. Às vezes a cultura é valorizada de um jeito, que no caso, vamos dizer, sua profissão repórter não é valorizada. Às vezes sua profissão é valorizada de um jeito que a cultura não é. Então a valorização e a desvalorização
andam
juntas. Né? Andam juntos. Agora, se tratando de apoio, aí é um pouco complicado. Porque eu também já fiz produção independente. Cara, tem os seus desafios, não digo limitações, mas tem as suas pedras no caminho, né? Ainda mais produção independente, poxa, que não tem um apoio financeiro, praticamente assim, é tudo feito por amor.
Cara e na coragem, né?
Na coragem. Alguns recebem, outros não. Então, é bem diversificado isso. É assim que eu vejo. Mas o fato de correr atrás, cara, quando você gosta de uma coisa, não adianta, mano. Não adianta. Você vai com gana, né, cara?
Tem uma frase que eu guardo com carinho, que é se você não corre atrás do seu sonho, quem é que vai correr atrás, né?
Exato.
Essa frase se encaixa assim no seu...
Em tudo. Em tudo. Se você não se dedicar e não acreditar, eu acho que é em vão. Você tá perdendo seu tempo. Vai fazer outra coisa.
E agora a gente, né, vindo agora um pouco mais para os tempos atuais, a gente pôde perceber que o cinema, o teatro, todas essas produções de cultura, elas sofreram muito com a pandemia.
2 anos.
Como é que foi ali naquele momento que você tava, já tinha feito a novela e você, eu acredito que estava planejando um degrau acima, né? Você estava caminhando, as coisas estavam caminhando de uma forma...
Não, sim, não, mas quando eu terminou a novela foi em 2017, então 2018 foi um ano bom, 2019, 2020, que pegou praticamente o mundo de surpresa. O audiovisual, então, nem se fala, porque o audiovisual, ele vive de patrocínio, ele vive de parceria, ele vive de apoiadores. Tem como você fazer, produzir um, vamos dizer, um longa-metragem sem parceria, sem apoio? Não existe, você não faz nada sozinho. Ainda num período que o distanciamento era primordial, vai trabalhar como? Como é que você vai produzir algo online?
Independente,
certas,
né?
Não, mas certas coisas não dava pra você fazer online. Tinha como. Então, assim, foi muito complicado, mas nesse período eu vi muito Deus cuidar de mim. Não me faltou nada. O único desafio foi, tipo, saber quando ia retornar. Da noite pro dia, tudo ficou incerto. Nada era certo na vida com essa pandemia, nada.
Ninguém tava preparado, né?
A gente nunca tá preparado. Ah, eu tô preparado. O eu tô preparado é uma forma de você falar, mas você nunca tá preparado. E a pandemia também, por um lado, foi bom, cara. Eu aprendi a cozinhar, gastei menos. Era R$14 de almoço, R$14 de janta, tá? E R$10, R$15 de cafezinho. Então, a pandemia me ensinou a cozinhar e a economizar muita grana. Isso foi o lado bom. O lado ruim é não ver ninguém na rua. Principalmente num lugar como Copacabana, que no domingo tava fervendo, segunda-feira já virou uma cidade fantasma.
Sim.
Todas as produções desmarcaram. Gravações canceladas, todo mundo dentro de casa, esperando o sol nascer redondo, porque na pandemia o sol só nascia quadrado.
E você conseguiu fazer alguma produção, né, nesse período de pandemia?
Não.
Ficou parado totalmente?
Sim, não tinha.
E foi a partir da pandemia que você começou a fazer seus trabalhos de vigia, ou você já fazia antes? Porque pra quem não sabe, né, você pode explicar melhor do que eu.
Sim, na verdade esse trabalho eu cubro, que você faz. Na verdade surgiu esse trabalho que eu faço de vez em quando, que é cobrir um senhor, que ele não pode vir todo dia, que é perto de casa, então também entra uma grana. Mas assim, se tratando de cultura, cara, não tinha como dar nenhum passo, assim. Se tratando de cultura, não tinha como falar... Vamos. Freou totalmente. Pô, parou. A pandemia parou uma das maiores emissoras da América Latina, que é a Globo. Isso não acontecia há 53 anos. Nunca aconteceu isso, de paralisar uma produção numa emissora da Globo. Então o negócio foi punk.
E como é que você vê esse retorno agora?
Pô,
as coisas voltando.
Maravilhoso, incrível. Pô, tem que voltar mesmo.
Contato já tá voltando com
os produtores. Pô, tô abraçando todo mundo. Já era. Abraçando todo mundo. É claro que existe essa pandemia ainda, mas graças a Deus já deu uma diminuída. É maravilhoso ver esse movimento no Rio de Janeiro. Essa galera. Pô, ando no calçadão, tô vendo um monte de gringo. Incrível, maneiro. Rio de Janeiro é assim. Então o retorno tá incrível, agora tá voltando com todo vapor. Eu também vou participar de uma série que chama O Jogo Que Mudou a História. Graças a Deus começo a gravar agora, dia 20 de março, acredito eu, né? Porque é uma escala. E tem outras produções também que eu tô no filme Nação. Tem uma produção que eu fiz também que chama Terapia da Vingança, com a Cláudia Abreu. Eu faço o Lajota. Tem o Rocinha, que agora tá vindo aí também em julho no cinema. Eu faço um repórter policial. E é isso, cara.
Então,
o retorno
pro dia 20. Autoestima e confiança de que tudo vai se normalizar lá em cima.
Tudo. Agora é retornar mais forte, confiante, com mais gana e com mais raiva. A raiva que eu digo assim, no sentido da volta por cima.
De vontade, né?
É. Entendeu?
Sim. Bom, mas é bom que você tá vendo com bons olhos, né, esse retorno. Acredito que as coisas vão se normalizar para todo mundo.
Sim.
Queria agradecer o tempo que você disponibilizou.
Claro, pô.
A gente conseguiu entender um pouco mais a sua cabeça, entender um pouco mais como é que foi essa adaptação, um pouco da sua trajetória, reconhecimento, esse contato como é que eu posso dizer, essa troca de energia entre produção e quem consome o seu conteúdo. Então, quero te agradecer.
Show de bola.
E espero retornar a fazer essa entrevista com você estrelando alguma coisa.
Demorou, demorou.
Tipo, numa próxima novela, vamos manter esse contato.
Demorou. Também gostei, né? A gente falou um pouco, né, resumidamente, da trajetória e continuo nessa luta, cara. Acho que a luta não pode parar. E tem uma frase que fala que, se eu não me engano, é quando você deixa de sonhar, você não precisa nem mais viver. Um cara que deixa de sonhar, ele já tá vegetando o mundo. Ele vai ver o quê, cara? Tudo que a gente vive é um sonho. Isso que você tá fazendo é um sonho. Você tá plantando pra colher esse sonho. Mas se você não sonhasse com isso, se não tivesse gana disso, nada disso teria acontecido. Então é continuar agora, firme e forte, e, como eu digo, pra cima. Vamos!